Ana Vieira Leite nasceu em 1995, é cantora lírica, soprano, está em cena aqui onde nos encontramos, na Ópera Nacional de Paris, Garnier, na ópera Medea de Charles Pontier, a direção musical é de William Christie, a encenação é de David McVicar. Para resumir um pouco esta história que atravessou séculos, Medea tem poderes mágicos, um dia apaixona-se por Jasão, que tem como missão recuperar o velo de ouro do pai de Medea. Medea trai o pai, mata o irmão, juntos fogem para a Grécia e é aqui que começa a ópera de Charles Pontier. Ana, qual é esta história?
É uma história muito dramática, é verdade. Aqui começamos com a chegada de Jasão e Medea à Grécia, onde encontram Creon, o rei, e a Creusa, o Creuse. E aí Jasão apaixona-se pela princesa, pela jovem princesa, e é aí que começa a grande trama da história, porque Medea sente-se extremamente traída, enganada, enfurecida e planeia toda uma vingança. Começa com um envenenamento de um vestido que acaba por dar à morte da princesa. E entre esta história surge uma personagem, por exemplo, que é o Oronte, que é alguém que tem interesses políticos com o rei e tudo, que tenta casar com Creuse, mas que ela está perdidamente apaixonada por Jasão e o amor ali é completamente cego. Acaba com ela morta, Jasão extremamente triste com isto tudo, perdido. E ainda para agravar mais esta história, Medea acaba por matar os seus próprios filhos e fugir para Atenas, enquanto deixa Jasão extremamente miserável e sem nada.
Medea mata o irmão, mata o pai, os filhos, mata a amante de Jasão, Creusa, o seu papel.
Exatamente.
Nesta ópera. Como é que, apesar disto tudo, sentimos empatia com esta personagem?
Eu acho que é muito humano, Medea tem muitas fases, nós temos todos muitas fases e nós conseguimos sentir esta empatia de que nem sempre está tudo bem e nós estamos sempre a ser enganados constantemente. E como é que nós podemos lidar com essa traição, com essa sermos de parte? Eu acho que é isso, é a nossa parte humana, a nossa parte, não sei, nós queremos sempre vingar-nos por tudo e queremos, e nunca sabemos até que ponto é que nós podemos lidar com a desilusão, com a traição. Por muito que Creuse, a minha personagem, que é bastante, para mim é muito
inocente?
Eu acho que ela é inocente, mas neste caso ela está extremamente apaixonada e não consegue ver nada. Ela não consegue ver nada. O que ela quer é o que ela vê. Então tudo que está ao lado, Medea, ela não repara. Ela é uma criança, ela tem 16 anos. Por isso é o primeiro amor, é tudo. Ela não consegue sequer reparar que existe uma mulher, que existe uma família por trás. E isto acontece todos os dias, não é? Infelizmente.
Esta ópera de Medea tem uma narrativa que é muito movida por emoções. Todas as personagens se movem, cantam, atuam com emoções que são levadas até à exaustão.
O mesmo, o libreto é riquíssimo, é incrível.
De Corbeil?
Exatamente, é incrível, está muito bem escrito. As emoções estão todas muito bem descritas, mas a música, que neste caso Charles Pontier não é uma música comum francesa, porque normalmente estamos habituados a um Ramon Lully que tem uma forma muito mais normal, entre aspas, de expor uma ópera. Charles Pontier pega numa tragédie en musique e tenta exprimir ao máximo as emoções que estão no libreto, sem floreados, sem nada de mais. Ele simplesmente dá uma cama musical a todas estas emoções, todos estes sentimentos. Um texto rico, uma música que não se sobrepõe ao texto, mas que só ajuda.
Completa-se,
sem dúvida.
Isso acontece na escrita musical de Charles Pontier porque Charles Pontier sempre foi renegado pelo rei, porque o rei Luís XIV gostava muito do seu compositor favorito, Lully, e, portanto, Charles Pontier acaba por escrever Medea 7 anos depois da morte de Lully.
Eu acho que a música de Charles Pontier difere também da música de Lully neste caso, porque era uma música experimental. Era fora do comum, lá está, como eu tinha dito. Nós aqui não temos árias, por exemplo, que é muito habitual ver em qualquer ópera, estamos à espera dos recitativos e das árias. Este estilo tem tudo a ver com o texto, é sempre intensificar o que está a acontecer, porque normalmente numa área, por exemplo, uma área que estou habituada muito à música barroca, uma área da capo, temos uma frase e vamos explorá-la duas, três vezes e dando ainda mais intenção. Não, ali é muito simples. Temos uma frase e nesta frase temos que dar tudo. E é isso que é também bom na harmonia de Charpentier, por exemplo. É muito mais a harmonia do que propriamente a melodia. É por isso que é tão rico. Eu acho que é isso tão rico. E na altura simplesmente não se fazia isso. Então foi ele que veio trazer assim algo novo e na altura não era ele a estrela. Agora tem o seu valor, acho eu. Acho que agora... Principalmente os ensembles franceses estão a fazer cada vez mais Charpentier.
Música barroca também.
Exatamente. A música barroca também está muito na moda, digamos. E eu acho que também à altura de agora percebemos, também compreendemos o porquê de haver estas mudanças na altura de Charpentier.
Medeia é uma obra sobre a paixão que destrói ou sobre a vingança libertadora?
Ah, boa. Não sei, eu consigo-me ver dos dois lados. Se bem que, lá está, como estamos a falar, é muito humano, eu diria que a paixão destrói. Porque quer de um lado, quer Creuse, por exemplo, que super apaixonada, acabou destruída. Medeia, portanto, Omar também acaba destruída.
E Jazão, no meio disto tudo?
Exatamente o mesmo.
A Ana interpreta Creuse, a amante de Jazão. Pode descrever-nos esta personagem?
Creuse é a filha do rei, Creon. É uma princesa, tem 16 anos, muito nova. Ela é muito obediente ao seu pai. Ela tem uma relação muito especial com o pai, às vezes um pouco duvidosa. É uma adoração pelo pai e exatamente o contrário. Eu acho que quando ela vê Jazão, é o seu primeiro grande amor. É não saber explicar, ela sabe que tem que o ter. Ela não há outra explicação. Ela, obviamente, que é isto que ela quer para a vida dela. É um amor que não sabes descrever. Por isso, tudo o resto é esquecido. Lá está a tal inocência dos 16 anos, de adolescente, que nós não temos muita consciência do que é que se passa à volta.
Nessa altura?
Nessa altura. Não há explicação. E só vê o fim. Ou seja, a minha personagem é uma personagem muito interessante. Não é a personagem mais interessante, que eu acho que Medea, sem dúvida, que é a personagem mais humana desta ópera, mas tem um arco muito interessante na medida em que ela começa uma jovem adolescente a descobrir a vida, amorosa, a começar a perceber os seus poderes enquanto mulher, e acaba uma mulher a ter que enfrentar outra mulher extremamente poderosa
num
desespero. Exatamente. E acaba por ser assassinada pelo seu amor a Jazão, ou à pátria. É um pouco tudo. É muito rica.
Esta obra é a expressão da dor sobre todas as formas. Como é que se entra e se trabalha para depois se transmitir ao público este sofrimento todo?
É um processo complicado, porque temos que mexer com muita memória, com muita parte nossa, que às vezes não queremos mexer. Para mostrarmos uma personagem humana, tem que ser um bocadinho de nós. Por muito que seja outra alguém de fora, tem que ser um bocadinho de nós. Então, para mim, especialmente, foi mexer com a dor, mexer com... Eu falo mais da parte final. Reviver um pouco as memórias. Nós tivemos um mês a trabalhar nesta ópera. É muito cansativo. Eu sei que saí e saio ainda, depois de cada ensaio, completamente vazia. É algo... Eu deixo tudo, porque sinto que esta personagem também me merece. Às vezes até penso, não, se calhar estás a dar um bocadinho mais, preserva-te.
Como é que se encontra este equilíbrio entre não dar demais e não dar de menos?
Exato. E foi nestas últimas semanas de ensaios, também foi esse o meu propósito, foi encontrar um equilíbrio, porque é muito fácil ultrapassarmos, mas também quando percebemos que, ok, se calhar é demasiado, pois fica seco, fica sem nada, fica sem sumo, e eu não consigo dar nada sem sentir que estou a sentir pelas minhas próprias mãos este sofrimento desta personagem. Ou seja, eu não tenho a resposta certa. Eu acho que é mesmo ir experimentando, ir vendo o que é que as outras pessoas também sentem, se sentem alguma coisa, porque às vezes nós estamos a sentir demasiado e não passa assim tanto, não é?
E vocês falam disso nos ensaios?
Falamos muito. E ainda bem que tenho uma ligação muito próxima com quase todos os cantores que estão aqui e músicos da orquestra. E vamos falando sobre isso. Se sentem o mesmo que eu, se foi um bocadinho demais, se não foi. E acho que é isso também, essa troca é muito interessante neste meio.
Como é que isto tudo acontece, Ana?
Eu confesso que, pronto, eu já tinha visto esta produção, que é incrível. Não é normal isto acontecer. Eu já tinha visto esta produção exatamente em 2019, em Geneve. E foi o meu primeiro contacto com esta obra. Infelizmente, não é, lá está, por não ser uma obra extremamente feita ou conhecida, não tinha qualquer ligação.
É uma ópera que não foi apresentada durante mais de 2 séculos.
Exatamente, exatamente. Por isso é que é interessante também voltar a pegar nisto e trazer ao público esta história tão interessante. E eu vi essa ópera e tinha-me tocado imenso. Tanto é que eu já vi imensas, imensas produções e essa ficou-me na cabeça. Tive o convite para fazer, como já trabalho bastantes vezes com Les Arts Florissants, tive o convite para fazer a audição, mas era algo que eu não achava que ia acontecer, sinceramente. Foi algo mesmo longínquo. Eu penso, ópera de Paris, não.
Mas tentou.
Tentei, mas sem esperanças nenhumas. Eu lembro que até que fui na Bastilha e eu lembro que estava, pronto, mais uma audição. Estávamos tão habituados a ouvir nãos a toda a hora. Até nem ia fazer para este papel, ia fazer para um papel muito mais pequeno. E até que um dia antes ligaram-me e disseram, prepara uma outra áreazinha, umas frasezinhas para tentarmos ver se pode ser que dê. E 2 dias depois ligaram-me e disseram, não, o diretor da ópera quer que sejas tu, por isso estamos todos de acordo.
E o que é que se sente nessa altura?
Foi, sem dúvida, uma poder de responsabilidade. Não consigo. Isto foi demasiado para mim. Não era agora. E eu sentia, não era agora que eu queria ir para a ópera de Paris. Ainda preciso de muitos anos de treino, ainda preciso de evoluir imenso. Não tenho capacidade, assim, de impostor. Está sempre presente. Mas, ao mesmo tempo, foi um conquistar de algo que é muito importante e que muitos anos de trabalho, muitos anos, muitas horas, e por isso foi muito especial e estou muito contente por cá estar.
Este espaço carrega um peso histórico e isso também se sente quando se sobe ao palco?
Sem dúvida. Só entrar e ver as pinturas e tudo, eu acho que a imponência deste edifício também é incrível. Não, é muito importante. É uma ópera de referência para a Europa e para o mundo. Historicamente e tudo, para mim é incrível estar aqui.
Que, no final, o que é que resta? Como é que imagina o fim destes dois personagens, de Medeia e de Jasão?
Jasão e Medeia, eles, claramente foi algo que foi furado, que não aconteceu, foi um desgosto imenso de amor. E eu tenho a certeza que Jasão vai ficar perdido para toda a sua vida. Perdeu filhos, perdeu quem amava e Medeia sobrevoa por aí, volta para um sítio longínquo que tenho a certeza que vai continuar com a sua mágoa, isso sim.
E a Ana depois de Medeia?
A Ana depois de Medeia continua com este sentido de responsabilidade, mas que foi o trabalho mais duro que já teve, foi o trabalho mais compensador e espero continuar por aí, com mais Medeias ou sem Medeias, mas que continue por aí.
Era Ana Vieira Leite, cantora, soprano, creusa, aqui na Ópera de Paris, na Ópera Medeia.